O Senado discute o projeto que regulamenta a venda do cigarro eletrônico no Brasil. Hoje, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, desde 2009, a comercialização, importação e propaganda de todos os dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas. Vamos conversar sobre este assunto com o Dr. Wesley Pereira, que é oncologista. Dr. Wesley, muito bom dia.
Olá, bom dia a todos, um prazer estar falando com vocês nessa manhã.
Dr. Wesley, quais os problemas já comprovados, problemas de saúde que o cigarro eletrônico pode causar?
Os principais problemas dizem respeito à questão da nicotina, que causa uma grande dependência química no cérebro. Só para nós termos uma ideia, no cigarro convencional, a dose de nicotina ela já é controlada de fábrica, vai ter em torno de 1 miligrama por cigarro, podendo ser até doses menores nas classes que a gente fala cigarros light. Já no cigarro eletrônico, quando nós colocamos o juice, que é o líquido, nós podemos ter várias concentrações de nicotina. Então nós podemos fumar, por sessão, muito mais cigarro do que fumaríamos no cigarro convencional em relação à quantidade de nicotina, porque é como um medicamento, eu consigo ajustar a dose. E o que a nicotina gera? Uma grande dependência no cérebro, fazendo com que o indivíduo fique dependente, necessitando rapidamente fumar novamente para que a nicotina vá até o cérebro e cause a sensação de prazer. Só que essa nicotina, ao se ligar nos receptores de prazer, rapidamente também ela se desliga, fazendo com que crie-se um ciclo vicioso. Associado, então, à nicotina também, vamos ter as outras substâncias presentes na fumaça, que são as substâncias que são colocadas no líquido para dar o aroma interessante. Muitas vezes essas substâncias não são substâncias próprias para serem inaladas, muitas são substâncias para serem ingeridas, são saborizantes de alimentos. E a longo prazo não se tem um estudo ainda falando do malefício. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, para nós termos uma ideia, esse líquido ele foi associado com a pneumonite aguda grave. Então, muitas pessoas morreram em função de fumar cigarro eletrônico porque esse inalado lesou as células dos brônquios, dos bronquíolos, causando uma inflamação aguda no pulmão, impedindo que as trocas gasosas fossem feitas. As pacientes foram proteicas, ficaram entubadas e muitos não recuperaram. Então a gente vai ter um malefício direto da dependência química da nicotina e dos malefícios de lesão pulmonar oriundas da fumaça, do inalante.
É, realmente uma situação bem preocupante. Em meio a esse quadro, doutor Wesley, o Senado está discutindo um projeto que regulamenta a venda do cigarro eletrônico no Brasil. O que é que o senhor tem a dizer sobre essa proposta que está em gestação aqui no Senado?
Olha que interessante. Então, assim, formalmente é proibido ter qualquer tipo de fabricação ou comercialização do cigarro eletrônico. Entretanto, facilmente se acha fisicamente em várias lojas aqui de São Paulo, pela internet, acha-se muito facilmente. Do ponto de vista médico, técnico, todas as classes médicas recomendam que não se libere isso daí. Por quê? O cigarro eletrônico é um estratagema da indústria para seduzir crianças e adolescentes a entrarem no consumo da nicotina. E como eu falei anteriormente, como a dosagem é maior, rapidamente essas pessoas vão ficar dependentes. E dificilmente essas pessoas vão conseguir largar esse vício. Outros malefícios que nós vamos ter associados à nicotina, que a nicotina também tem um efeito, que a gente fala adrenérgico, ela aumenta a frequência cardíaca, podendo causar picos de pressão, podendo causar arritmia e um consumo assim excessivo, até aumentar o risco de infarto agudo do miocárdio e derrame cerebral. Ou seja, essa ideia seduz adolescentes, adultos jovens e até mesmo crianças pela dinâmica social de ser mais aceito pelo cheiro, por ser menos desagradável para as outras pessoas. Entretanto, vai causar dependência química, que tem a ver com a questão de nicotina, dependência cerebral e malefícios cardiovasculares. E você pode imaginar o seguinte, imagina só, crianças e adolescentes hoje, cada vez mais dependente de telas, videogames, celulares e tal, ainda mais viciadas na nicotina. Então a gente vai ter uma geração de pessoas com sérios problemas de relacionamento, problemas de cognição, problemas de aprendizado, porque a gente vai estar perdendo essa batalha para a influência das telas e fundamentalmente para a influência da nicotina, porque a nicotina nessa faixa etária vai diminuir a capacidade cognitiva. Além de aprisionar efetivamente, porque a tela ainda não tem uma dependência efetivamente do cérebro querer, é mais comportamental. Entretanto, a nicotina é uma dependência química, das piores que tem, piores do que outras drogas, inclusive. Então, para responder a sua pergunta de uma forma direta, a sociedade médica são contra essa liberação, porque a gente está tentando introduzir algo que sabidamente faz mal para a população. Talvez gere benefícios para o sistema da indústria do tabaco, entretanto, para a saúde pública, traz sérios malefícios agudos e de médio prazo. Naturalmente, de longo prazo, nós temos estudos ainda falando que já tem 30 anos de uso do vape, como temos do cigarro convencional. Mas, certamente, à medida que formos tendo mais tempo de avaliação de segmentos desses pacientes que estão fumando vape em grande quantidade, vamos ter outros malefícios advindos deste mau hábito.
Doutor Wesley Pereira, muito obrigado, viu, pela entrevista. Agradecemos muito aí os seus esclarecimentos. Bom dia para o senhor.
Foi um prazer imenso. Um grande abraço a todos.